Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Depois de 24 estudos, chegamos agora ao final da nossa série pela Epístola de Paulo a Tito. Concluímos também a minissérie intitulada Cristianismo Extraordinário. Em nosso estudo de hoje, veremos Tito 3, do 12 ao 15, e o título da nossa meditação é Sem Cera, Testados pela Luz. Vários anos atrás, eu li um artigo que uma mulher escreveu sobre a coleção de artigos de vidro que sua mãe tinha. Por vários anos, sua mãe colecionara mais de 200 tipos de potes de vidro autênticos. Eram todos de tamanhos, formatos e cores diferentes. Essa mulher escreveu que na coleção de sua mãe não havia nem sequer dois potes iguais. Emendas desiguais e bolhas no vidro são marcas de distinção, antiguidade e valor. A maior peça de sua coleção era um jarro de vidro da Europa Oriental. A menor peça era uma bonita garrafinha feita à mão, que numa época armazenou perfume. Esse vidrinho de perfume sua mãe havia, na verdade, desenterrado do chão num local que, no passado, havia sido um estacionamento para carruagens. O vidrinho ainda continha o aroma do perfume, mesmo que tivesse mais de 100 anos. Se você já assistiu a programas de TV que mostram objetos antigos, talvez já tenha ficado impressionado com as diferentes técnicas usadas para identificar se um produto é um antiquário genuíno ou uma imitação moderna. As aparências enganam muito. Essa mulher, por exemplo, escreveu que sua mãe fazia um teste bem simples para descobrir a autenticidade de um objeto de vidro. Ela simplesmente o expunha à luz do sol. Uma garrafa antiga genuína mudava de cor quando exposta diretamente à luz do sol por várias semanas. O vidro em objetos de mais de 100 anos geralmente continha um alto nível de manganês, um elemento químico metálico adicionado para clarear um pouco o vidro. Os raios do sol causam uma reação química e um vidro verde claro, por exemplo, se torna em vários tons brilhantes de roxo. Assim, a autenticidade de um antiquário era revelada quando o objeto era examinado pela luz. Se voltássemos à época do apóstolo Paulo, veríamos que o povo utilizava louças para basicamente tudo. Eles também tinham uma técnica parecida para determinar a autenticidade de potes, copos, vasilhas e outros objetos que eram bem feitos. Os oleiros desonestos cobriam as rachaduras e falhas em suas louças, preenchendo-as com cera. Assim, as rachaduras passavam muitas vezes despercebidas aos compradores. Era comum ver pessoas pegando as louças, levando-as para fora da loja e as segurando contra a luz do sol. Daí viravam o objeto e os locais preenchidos com cera se mostravam mais claros do que o restante da louça. Esse era um problema tão grande na época que os comerciantes honestos começaram a estampar em seus produtos uma etiqueta em latim que dizia sine cera. Sine significa sem e cera significa cera. A louça era sem cera. Mesmo assim, você iria querer fazer o teste da luz só para ter certeza. Sine cera se tornou a nossa palavra portuguesa sincero, sem cera, sem nenhum esforço para aparentar algo que você não é. Ser verdadeiro, autêntico, genuíno, o que é o oposto de fingimento, superficialidade e falsidade. Seguindo a analogia, ser sincera significa ser transparente e honesto acerca das suas falhas. Daí, você conserta as falhas sem encobri-las. Meu querido, esse é o cristianismo autêntico, sincera, testado pela luz. Que resolução maravilhosa para cada crente e cada igreja. Ao chegarmos ao final da nossa série Cristianismo Extraordinário, o que também marca o final dos estudos na carta de Paulo a Tito, simplesmente é bem apropriado que a característica da autenticidade apareça. Com o que um caráter espiritual autêntico se parece? Como um coração genuíno para Deus age e se comporta? Como determinar se o item é ou não autêntico? O que desejo fazer é nos conduzir no parágrafo final da Epístola a Tito e destacar quatro maneiras de determinarmos a autenticidade. Vamos pegar a vida de Paulo e segurá-la contra a luz para ver o que iremos descobrir. Lemos em Tito 3:12, quando te enviar Ártemas o Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Agora, só este verso já serve de uma pregação. Há muita coisa escondida aqui, mas estou determinado a terminar esses quatro versos hoje. Enfim, alguns estudiosos têm a teoria de que esses homens eram pessoas que achavam que Paulo era um líder sabidão, carrancudo, dogmático e que nunca estava errado. Mas essa teoria cai por terra, especialmente quando consideramos as últimas palavras de Paulo neste texto de hoje. Diferente de um líder dogmático, vemos palavras cheias de amor e graça, e elas também revelam as marcas de uma vida autêntica. E a primeira marca da autenticidade é a honestidade em meio aos dilemas. Será que Paulo era uma pessoa realmente sem sentimentos? Será que sempre estava seguro acerca de si mesmo? Será que era o tipo de líder que nunca parava para fazer um exame de si, uma autocrítica? Esse verso responde todas essas perguntas. Note primeiramente quando te enviar Ártemas ou Tíquico. O que essas palavras revelam? A nossa felicidade é a pequena palavra ou. No idioma original, é uma cláusula indefinida que significa que Paulo ainda não estava decidido. Ele ainda não sabe. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico? Significa que Paulo está sendo transparente com as suas incertezas. E ao invés de encobri-la com uma linguagem mais espiritual, do tipo, Tito, existem dois candidatos excelentes ao pastorado que estou analisando no momento. Ao invés de fazer isso, Paulo simplesmente diz, claramente, sem nenhuma cera para cobrir suas dúvidas, nem minimizar a dificuldade. Para aqueles que lideram algum ministério, não é maravilhoso ouvir Paulo dizendo a Tito, Tito, tenho dois possíveis candidatos para assumir o pastorado na ilha de Creta, mas neste momento ainda não sei qual dos dois é o melhor candidato. Eu ainda não sei. Implícito está, ainda estou pensando, ainda estou orando. O Espírito de Deus inspirou essas palavras das Escrituras, e embutidas nas Escrituras inspiradas estão palavras claras de Paulo, admitindo que Deus ainda não o havia direcionado completamente naquela área específica do seu ministério. Espera aí, Paulo, você realmente quer deixar as coisas tão evidentes assim? Quero. Tito, eu ainda não sei qual será a minha decisão. Deus ainda não me direcionou totalmente em relação a isso. E é encorajador para nós hoje descobrir isso aqui nesta carta a Tito. A verdade é que qualquer líder é bastante encorajado com essa passagem. Talvez você esteja se perguntando... Que aula eu pagarei em seguida? Na verdade, que curso devo fazer na faculdade? Que casa devemos comprar ou alugar? Será que me caso com essa pessoa mesmo? E o meu emprego? Fico nele ou saio? Devemos simplesmente admitir aos nossos amigos, nós ainda não sabemos. Isso é honestidade autêntica. E com esse tipo de honestidade surgem as orações. Tito começaria logo a orar a Deus, pedindo direção e sabedoria para Paulo escolher o candidato para a ilha de Creta. E as consequências para a ilha de Creta seriam tremendas. Eles precisam do homem certo, na hora certa. Agora, o que sabemos sobre esses dois candidatos, Ártemas e Tíquico? Ártemas era um nome derivado da deusa popular da fertilidade, cujo nome feminino era Ártemis. O nome Ártemas provavelmente significava presente de Ártemis. Isso significa que seus pais consideravam o nascimento e a vida do seu filho um presente dessa deusa, então eles deram ao seu filhinho um nome em honra a ela. Isso indica que Ártemas nasceu em um lar gentil e idólatra, mas evidentemente foi a fé mais tarde em sua vida. Podemos apenas imaginar as mudanças drásticas na vida desse homem. Não sabemos nada sobre seu passado ou sobre seus pais, mas sabemos que esse jovem homem gentio, cujo nome era em honra de uma deusa, é agora um assistente de confiança do apóstolo Paulo. O outro candidato também mencionado no verso 12 é Tíquico. O nome Tíquico significa afortunado. Ele também é um gentio que veio à fé em Cristo. Apesar de Ártemas não aparecer em nenhum outro lugar no Novo Testamento, Tíquico é um tanto popular. Paulo se refere a ele em Colossenses 4:7, por exemplo: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Em Efésios 6:21, ele é chamado de irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi ele também quem entregou a carta de Paulo à igreja dos Colossenses e acompanhou o apóstolo em uma de suas viagens missionárias, Atos 20. Obviamente, ele é um dos companheiros mais próximos de Paulo. Agora podemos entender por que esses dois homens são bons candidatos. Como Tito, são gentios convertidos, bem treinados para conduzir um ministério junto a esses descendentes de piratas na ilha de Creta. Não precisamos estudar a mente e o ministério de Paulo para descobrir que ele estava constantemente em busca de homens piedosos em quem poderia investir e instituir como líderes. E.M. Bounds escreveu sobre esse foco de Paulo, dizendo: a igreja está sempre em busca por métodos melhores. Deus busca homens melhores. O que a igreja precisa hoje não é de mais máquinas, mas de mais homens que o Espírito Santo possa usar. E o Espírito Santo não flui de métodos, mas de homens. Deus não unge planos, ele unge pessoas. Ele escreveu isso em 1880, mas ainda é uma verdade hoje. Se juntarmos as peças do quebra-cabeças, descobrimos que Paulo acabou enviando Ártemas para substituir Tito, uma vez que encontramos Tíquico sendo enviado para confortar Timóteo em Éfeso, 2 Timóteo 4:12. O que desejo enfatizar aqui é a marca da honestidade que facilmente passa despercebida. Paulo confessa abertamente que, no momento, ele ainda não sabe qual homem enviar. Paulo é simplesmente verdadeiro. Ele recusa o pedestal que o coloca como um homem que sabia que sempre estava certo. Nunca admitia incertezas, nunca estava indeciso. Aqui, ele faz justamente o contrário, ao adicionar essa frase que revela que ele, afinal, ainda não tem tudo decidido. A autenticidade é revelada em meio aos dilemas honestos. Segundo, a autenticidade é revelada pela condescendência pessoal. Ainda no verso 12, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Em outras palavras, ainda não decidi qual homem enviarei a Creta, mas já decidi que irei passar o inverno em Nicópolis. Mas veja só, esse parágrafo irá causar uma surpresa grande em Tito. O restante todo da carta se refere ao que Tito vem realizando em Creta: a organização das igrejas, a instituição dos presbíteros, os desafios a cada grupo da igreja à maturidade e demonstração de um cristianismo autêntico. Ah, Tito, a propósito, nessas últimas linhas da minha carta, quero que você perceba: você não vai ficar em Creta por muito tempo. Como assim? Não estou entendendo. Tito poderia ter dito: estou investindo tudo aqui, Paulo. Creta já se tornou o meu lar. Já passei por dificuldades de influência e combati os falsos mestres. Agora as igrejas já estabeleceram os presbíteros e o fruto está começando a brotar. Como assim você vai enviar Ártemas ou Tíquico para tomar o meu lugar? Este aqui é o meu lar. Esta aqui é a minha igreja agora. Essa carta foi uma bomba para Tito. Seus planos foram completamente interrompidos. De acordo com outras passagens, entendemos que Tito foi enviado para outro campo missionário chamado Dalmácia. Mas ele vai sem reclamar com Paulo, que o informou da brevidade do seu ministério em Creta. Segure Tito contra a luz, e você descobrirá um crente autêntico que condescenderá à autoridade de Paulo e à direção de Deus por meio dele. Ele está disposto a ser interrompido. Veja bem, Deus não ordena somente os passos que seus filhos devem tomar, mas também as suas paradas. O que Paulo ainda não sabe é que os planos estão prestes a mudar para ambos. Você notou onde Paulo deseja passar o inverno? Em Nicópolis. Essa cidade ficava no sul da Grécia. Ela foi fundada pelo imperador romano Otaviano para celebrar sua vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra. Ao compararmos os planos de Paulo, como revelados aqui em Tito, aos planos que ele comenta com os irmãos de Roma, entendemos que Paulo pretendia passar o inverno em Nicópolis, em seguida viajar para servir aos crentes de Roma, antes de continuar em direção à Espanha, Romanos 15, 23 a 28. A Espanha era considerada o fim do mundo civilizado. Ela estava produzindo uma das mentes mais brilhantes da geração de Paulo, homens como Sêneca, o primeiro-ministro de Roma, e o grande poeta Lucan. Paulo também estava ansioso para ir até a Espanha. Tito, ainda não tenho certeza de quem vou enviar para Creta, mas estou certo de que passarei o inverno em Nicópolis. Depois vou para Roma e de lá para a Espanha. Deus diz, não vai ser bem assim não, Paulo. De fato, Ártemas foi para Creta e Tito para Nicópolis. Mas, enquanto estava a caminho, os planos de Paulo estavam prestes a serem modificados e interrompidos também. Ele será preso, ou em seu caminho, ou em sua chegada. Será levado a Roma, mas não à igreja, mas à cadeia. E ele nunca chegará à Espanha. Tanto Tito como Paulo, ambos homens que investiram suas vidas totalmente no ministério, tiveram seus planos interrompidos. Segure esses homens contra a luz e você verá a marca da autenticidade, do cristianismo extraordinário. Ambos condescenderam à vontade da sua maior autoridade, o seu soberano Senhor, ao direcionar seus passos e as suas paradas. Um testemunho de um crente me vem à mente. Ele estava batalhando com câncer e alguém lhe perguntou quais lições espirituais estava aprendendo durante aquelas dificuldades. Ele respondeu, "Gostamos de vidas facilmente previsíveis, trilhas limpas e planas, o mais distante que nossos olhos conseguem enxergar. Mas Deus gosta de sair da trilha." Isso não é verdade? Paulo será preso. Os planos de Tito para o inverno serão modificados. E ele terá um ministério completamente diferente lá na Dalmácia. E veja bem, tudo isso irá acontecer em poucos meses. Mas eles ainda não sabem. Isso é cristianismo, verdadeiro cristianismo. Estamos numa trilha limpa, plana. De repente, uma curva fechada e Deus nos tira da trilha. Nada de ruas pavimentadas, nada de mapas, nada de GPS. Será que as coisas podem ficar ainda piores? O que está na sua lista de expectativas? Bom, tenho três coisas que planejo fazer ainda neste ano. Existem duas coisas que jamais desejo experimentar. Meu plano é me aposentar nos próximos 5 ou 10 anos. Quero me formar e começar minha carreira profissional neste campo de trabalho. Meu querido, não me entenda mal. Não existe nada de errado em planejar. Paulo e Tito estavam afundados até o pescoço em planos. Mas eles escreveram seus planos a lápis. E quando Deus mandou que apagassem algo aqui e reescrevessem outra coisa ali, eles condescenderam à vontade do Senhor. Quando dizemos que estamos seguindo um Senhor soberano, precisamos entender que isso significa que iremos segui-lo, mesmo quando ele nos chama para fora da trilha, quando, evidentemente, não nos deve explicação para os passos e paradas que nos manda tomar. Isso é cristianismo autêntico. Ele é revelado em meio aos dilemas honestos e pela condescendência pessoal. Terceiro, a autenticidade é revelada pelas obras sem egoísmo. Paulo escreve no verso 13, "Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma." Agora, Paulo surpreende a igreja pedindo uma oferta especial. Evidentemente, Zenas e Apolo são os portadores da carta. Ambos estão a caminho de outros ministérios em locais diferentes. Paulo deseja que Tito use esta oportunidade para ensinar à igreja como ofertar a pessoas que hoje chamamos de missionários. Eles estão servindo a Deus em outros lugares. Isso provavelmente não estava no orçamento deles. Além disso, quem é esse tal de Zenas? Não sabemos. Essa é a única menção a ele na Bíblia. Seu nome é grego, então sabemos que ele é um convertido gentio. Você notou que Paulo adiciona a informação de que ele é um intérprete da lei? Ele era gentio, então essa não é uma referência à lei de Moisés. Além disso, Paulo usa a palavra grega comum para advogado da lei. Isso significa, meu amigo, que este aqui é o único advogado crente mencionado no Novo Testamento. Mas isso não significa que ele foi o único advogado a se converter e ser salvo. Vamos com calma, não tire essa conclusão. Mas o que isso significa é que um crente que praticava a advocacia era tão comprometido com o Evangelho a ponto de encaixar em sua agenda uma viagem missionária. Ele usou os benefícios da sua profissão para auxiliar a proclamação do Evangelho. Paulo ainda menciona Apolo, este aqui é bastante conhecido pela comunidade cristã. Ele era o que tinha o dom da preleção e da apologética no primeiro século. Paulo até repreendeu a igreja em Corinto por ter formado 4 facções. Os que diziam, estamos seguindo Paulo, outros diziam, seguimos Apolo, outros ainda, seguimos Pedro, e os mais espirituais diziam, seguimos Cristo. Mas não importa como você divide essa situação, esses eram os líderes que todos conheciam. E Apolo não está simplesmente na lista, ele é listado bem ao lado de Paulo, ele está ficando igual a Paulo. E aqui está a atitude humilde e não egoísta de Paulo. Ele manda que a igreja ajude Zenas e Apolo de todas as formas que puderem. Encoraje-os. Paulo não menciona nem sequer uma palavra sobre as facções lá em Corinto, nenhum comentário pernicioso sobre Apolo. O cristianismo autêntico é revelado em meio aos dilemas honestos, pela condescendência pessoal, pelas obras não egoístas. Em quarto lugar, a autenticidade é revelada por meio de discípulos unidos. Note o próximo verso quando Paulo escreve: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Parte de uma vida autêntica é o serviço não egoísta realizado por outras pessoas, suprindo as suas necessidades. E Paulo adiciona um grande incentivo aqui: quando você vive para outras pessoas, nunca terá que se preocupar se está ou não vivendo uma vida infrutífera. Envolver-se com boas obras se refere a um estilo de vida altruísta, não a um momento isolado de serviço financeiro. Isso significa que você não conta em voz alta, bom, esta aqui foi uma boa obra, certo, acabei de fazer outra, e ainda preciso fazer outra antes do jantar. Paulo diz à igreja de Creta com efeito, trabalhem juntos, puxem juntos, empurrem juntos, unam-se para suprir necessidades, é assim que se vive uma vida frutífera. Paulo sugere aqui que o nosso serviço mais frutífero pode ser ajudar alguém a produzir frutos. E isso não vem naturalmente. Você percebeu que Paulo comenta que a realização de boas obras é algo que os crentes precisam aprender a fazer? Precisamos aprender como nos distinguir nas boas obras. Seus filhos precisam aprender como realizar boas obras. Não adquirimos isso automaticamente quando fizemos 6, 18, 21, 40 ou 60 anos. Cristianismo autêntico é algo que aprendemos e reaprendemos e praticamos um pouco mais. Não sei, mas me parece que Paulo chega ao final de Tito e faz uma pergunta. Quem se importa? Quem se importa? Quem se importa com as outras pessoas? Quem se importará com aqueles que servem a Cristo e que estão passando pela cidade? Quem se importará com jovens homens que se preparam para o ministério? Homens como Ártemas e Tíquico? Quem se importará com pessoas dentro da igreja e fora da igreja? Quem se importará em suprir as necessidades urgentes dos outros? Quem se importará? Obviamente a resposta é crentes autênticos se importarão. Igrejas autênticas se importarão. Paulo termina com o verso 15, onde se despede da igreja com suas saudações finais de costume. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Deixe-me resumir essas 4 características de um cristianismo autêntico com 4 declarações curtas. Aqui está o que Paulo comunica à igreja de Creta e às nossas igrejas de hoje. Primeiro, nenhum de nós deve ocupar uma posição com o senso de permanência. Ninguém. Precisamos viver com uma perspectiva preparada e com as malas arrumadas e prontas, pois Deus pode, de repente, decidir mudar nosso mundo. Segundo, nenhum de nós está além da necessidade de ajuda, ninguém. Até mesmo Paulo queria ajuda e companhia durante o longo inverno em Nicópolis. Se ele queria assistência, com certeza nós também devemos pedir. Terceiro, nenhum de nós deve evitar ser intencionalmente generoso, ninguém. A generosidade deve marcar a vida do crente. Envolver-se com boas obras e aprender como realizar mais e mais é uma das ordens de Cristo através de Paulo para os crentes do primeiro século e do século XXI. E quarto, nenhum de nós consegue realizar essas coisas sem a bondade da graça de Deus. Isso mesmo, Paulo diz, ninguém. E por esse motivo, termina a carta com sua bênção costumeira, a graça seja com todos vós. Paulo começou a carta clamando graça sobre Tito e agora ele termina clamando graça sobre toda a igreja. A graça para todos vós, no plural. Ninguém é deixado de lado, a graça é estendida a todos. E por que a graça é estendida a todos? Porque nenhum de nós obedecerá às instruções desta carta sem a graça de Deus. Jamais serviremos aos outros sem a graça. Jamais nos submeteremos às autoridades se não for pela graça. Jamais buscaremos maturidade piedosa e humildade sem a graça. Jamais nunca estabeleceremos lares que honram a Cristo se não for pela graça. Sem a graça, jamais resistiremos aos golpes e defenderemos a igreja dos falsos ensinos. Nunca permaneceremos firmes na verdade sem a graça. Jamais viveremos com a ardente expectativa da vinda de Cristo se não for pela graça. Meu querido, cristianismo autêntico é impossível sem a obra da graça de Deus em nossas vidas. Sem a graça de Deus, esta carta será impossível de ser vivida. Por isso, Paulo escreve, a graça seja com todos vós. E com isso dizemos muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Espírito de Deus, por meio de Paulo. Obrigado por descrever a vida impossível da autenticidade genuína, ao menos que entreguemos diariamente nossas vidas à graça de Deus. E para a bênção de nosso estudo maravilhoso nesta carta, terminamos dizendo das profundezas de nossos corações, amém. Foi um prazer ter você comigo nesta série de estudo, meu querido. Que Deus o abençoe e espero você para a nossa próxima série.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.